Agora são 10 horas e 40 minutos, a gente vai falar um pouquinho aqui na CBN sobre a ciclovia, sobre os investimentos nesse assunto, e a gente recebe nesse momento o Thiago Bottioneri, ele que é mestre em engenharia urbana, pesquisador nesse tema, né, das ciclovias, das ciclofaixas, enfim, investimento em duas rodas, né, como uma forma, né, como uma maneira alternativa de resolver os problemas do trânsito. Thiago, seja muito bem-vindo aqui à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes.
A sua luta e sua busca de, por pesquisar assuntos relacionados à ciclovia, ciclofaixas, enfim, as bicicletas como alternativa para o trânsito, essa sua pesquisa já vem de algum tempo, e eu recordo, inclusive, que uma das primeiras discussões que a gente fez aqui era da necessidade de implantação de ciclovias na cidade, cerca de 90 quilômetros de ciclovias.
Exato.
Agora está saindo aí, pelo menos, na área central, Thiago. Como que você está analisando esses investimentos?
Sim, como eu cheguei a comentar já em algumas oportunidades, há 5 anos atrás, nós em Maringá não tínhamos nenhuma conversa, nenhum tipo de planejamento a respeito do assunto. E hoje, ainda estamos aí muito longe do ideal, mas já temos aí tanto o poder público quanto a população em geral entendendo a necessidade de novos meios de transporte para a cidade, não só a bicicleta, mas também o próprio transporte coletivo que vem passando por pequenas transformações. E isso já é um grande avanço na questão da mobilidade urbana, que são essas inserções no meio urbano de novas ciclovias, novas infraestruturas, e também o planejamento de futuras, né, que a gente está tentando viabilizar lá junto à prefeitura a questão do planejamento para que futuramente tenham novas infraestruturas e que a cidade comece a planejar mais também para o ciclista.
Até porque tem que ser pensado, né, a ciclovia tem que ser pensada em interligações, né? Não adianta a gente fazer elas isoladas.
O ideal é esse planejamento para que seja feita uma rede cicloviária urbana, uma rede de infraestruturas, né, conectando as já existentes e viabilizando novas rotas. E essas rotas, elas são viabilizadas por meio de pesquisas, né, inclusive atualmente no site da Prefeitura de Maringá tem um link que as pessoas podem ir até lá e responder um questionário sobre transporte cicloviário, e inclusive colocando quais são as vias que ela julga importante para ela no dia a dia. E todos esses dados vão ser importantes para que os planejadores urbanos, eles consigam saber quais as vias que são mais requisitadas pela população. Então, quanto mais gente responder, mais essa pesquisa vai ficar precisa e mais a gente vai ter subsídio, né? A cidade vai ter subsídio para montar um bom planejamento.
Quando você fez sua pesquisa sobre ciclovias, você observou exemplos de vários lugares do mundo e certamente também, inclusive do ponto de vista da própria engenharia. Essas que estão saindo aqui na Brasil têm sido questionadas por algumas pessoas como ciclovias que são um tanto perigosas, né? Seriam faixas um tanto estreitas, o motorista, o ciclista poderia, quem sabe, se desequilibrar, cair justamente na pista ali, no asfalto, e um carro atropelar. Como que, do ponto de vista da questão da engenharia mesmo, né? Da estrutura, ela de fato é perigosa ou não, Thiago?
Olha, com relação à questão dela ser perigosa, é um assunto um pouco complexo, porque isso depende de vários fatores. O que é o ideal é que ela tivesse um canteiro de pelo menos 50 centímetros separando a pista de rolamento do carro da ciclovia. E esse canteiro não existe. Ela está colada na pista de rolamento, está colada ao meio fio, né? E isso realmente potencializa um perigo, né? Um ciclista desequilibrando, ele já tem a pista de rolamento de veículos logo ao seu lado, né? Sem nenhum espaço de... Então, a gente não tem, obviamente, ali uma infraestrutura considerada ideal, né? Ou seja, projetada ou construída da maneira como as normativas, né? Ou pelo menos as recomendações técnicas colocam. Porém, existem algumas maneiras de tentar amenizar esse perigo, né? Muitas pessoas estão falando, e eu também concordo, né, que há uma altura muito grande de desnível, né, entre a ciclovia e a pista de rolamento, isso vai ser amenizado um pouco, porque de acordo com a prefeitura, pelo menos foi a informação que nós lá da Segunda Noroeste tivemos, que vai ser feito um recap, então esse desnível vai diminuir, né? Porém, o ideal seria que essa ciclovia tivesse um pouco mais para dentro do canteiro, né? Com pelo menos uma faixa de 50 centímetros de grama ali, separando a pista da via. Realmente ela tem essa diferença que potencializa aí uma insegurança, porém a gente tem condições de solicitar junto à prefeitura alguns balizadores, alguma sinalização um pouco mais evidente, né, principalmente sobre o meio fio, para que o ciclista tenha pelo menos bastante visível o limite dele, né, onde ele precisa saber, onde ele tem que andar, e para ele poder até diminuir um pouco a velocidade em trechos ali onde se torna um pouco mais perigoso, né.
Também não dá para sair querendo tirar a racha de bicicleta.
Exato, e também, assim, o que dá para fazer também são algumas questões que forçam o ciclista a prestar mais atenção no seu trajeto. Então, como os balizadores, por exemplo, eles fazem isso, né, são elementos verticais ali de algumas alturas aí de aproximadamente 50 centímetros do chão, e esses elementos, eles vão de 10 em 10 metros, mas eles criam uma linearidade, né, então o ciclista, ele está andando, ele está vendo aquele desenho que ele tem que respeitar e andar naquele trecho. E também pode até fazer com que o carro consiga ver mais a ciclovia e diminua também a sua velocidade ali na pista da esquerda, na pista de rolamento da esquerda. Então, são algumas alternativas que podem talvez amenizar o fato dela ter sido construída não de uma maneira tão ideal assim. O que é importante a gente dizer é que, mesmo a gente não tendo uma ciclovia com as condições de segurança ideal, a gente tem uma infraestrutura, né? E teria agora que tentar viabilizar, junto dessa infraestrutura, maneiras de torná-la melhor e potencializar condições para que as próximas infraestruturas cicloviárias sejam projetadas e executadas da maneira mais adequada, né? Para que isso não se repita em outras avenidas da cidade.
O desafio de ter ali, ou de construir ciclovias em espaços que já estão estabelecidos é justamente esse, né? É ter que fazer uma adaptação no já posto, isso. Naquilo que já está lá, né?
Isso. E isso, às vezes, acaba causando desconforto para as pessoas que estão passando pela mudança, né? Que estão passando mais diretamente pelas mudanças, né? Que são principalmente as pessoas que moram ou que trabalham naquelas regiões, né? Porém, isso a cidade, ela já está construída, né? A cidade, ela já existe, a gente não tem como demolir toda a cidade e construir uma cidade ideal com espaços para todo mundo, né? A gente tem que tentar equilibrar o uso da cidade para que diversas pessoas, de diversos níveis sociais, de diversas características culturais, possam ter escolha e possam usar da maneira mais viável para si, né? Então, a gente tem que tentar equilibrar um pouco o usuário do ônibus, o usuário do carro, o usuário da bicicleta e o pedestre, para que todos tenham um pouco de espaço, né? Até então, a gente estava priorizando demais o automóvel. E não é tirar o automóvel de cena, e sim trazer os outros agentes também da mobilidade urbana para o seu espaço na cidade, né? Para o seu direito, que é um direito de todo mundo, né? Então tentar equilibrar as coisas, e isso realmente exige algumas reformas, algumas transformações urbanas, e que muitas vezes trazem benefícios, né? Na grande maioria das vezes trazem benefícios, porque não é só a inclusão de uma infraestrutura, é toda uma reforma da avenida, uma mudança da iluminação, às vezes acontece um repaginamento de calçadas, né? Então a gente tem várias cidades que foram inclusas infraestruturas cicloviárias em avenidas, e essas avenidas ganharam uma nova vida, uma nova cara, né? Uma repaginação urbana. Então, isso trouxe benefícios a médio prazo, inclusive para o próprio comércio que se encontrava na região, né? Então, é uma questão bastante ampla aí, e ela não é de curto prazo. Os resultados, às vezes, são de médio prazo, né? De alguns anos, né? Para vir trazer resultado, né?
A gente percebe que há uma tendência, né, de discussão desse tema e cada vez mais, né? Isso é bastante importante. Eu estou aqui, inclusive, com uma notícia que saiu hoje no jornal El Mundo, que aponta que o prefeito de Londres, Boris Johnson, anunciou que vai estudar, por exemplo, na cidade de Londres, de fechar o tráfego em grande parte da cidade aos domingos. Ele esteve recentemente em Jakarta, na Indonésia, que é a maior cidade da Indonésia, com mais de 18 milhões de habitantes, e lá em Jakarta é a cidade, digamos assim, realiza, né, os domingos sem carro, desde 2007. E aí o prefeito esteve lá e reconheceu que está chegando o momento de se explorar a fundo essa possibilidade de cada vez de impedir mais o carro na rua, né? E ele já pensa em estudar em Londres, por exemplo, de fechar também o transporte apenas para ciclistas e pedestres. É uma tendência, né, Tiago?
Essa é uma tendência, sem dúvida nenhuma, porque as cidades estão vendo que todo o crescimento urbano que ocorreu no século XX, em muitos locais, viabilizou o automóvel. E a cidade, ela acabou sendo um crescimento insustentável, né? O espaço que o automóvel ocupa, a cidade não tem como suportar. E o próprio crescimento dela acaba sendo desequilibrado, né? Acaba sendo na horizontal, sem densidade, então criando, às vezes, até grandes vazios urbanos e grandes distâncias para a população. Então, essa insustentabilidade do crescimento urbano que ocorreu aí na metade final do século XX, isso fez com que as pessoas passassem a mudar a maneira de planejar a cidade, planejar a mobilidade urbana. E o fato de você abrir vias exclusivas para ciclistas, pedestres, principalmente nos finais de semana, é uma maneira já de potencializar o uso da bicicleta, o uso do o fato da pessoa andar a pé, potencializar com que as pessoas passem a voltar a ter esse costume, passem a pensar nessa alternativa. Então, toda cidade que procura viabilizar a mobilidade urbana sustentável, que é o transporte público e os não motorizados, eles tendem todas as cidades que têm sucesso, teve êxito, né, nessa questão, todas elas têm esses programas, né? De você, nos finais de semana principalmente, ter várias vias da cidade com o trânsito impedido para carros e elas livres para pedestres e ciclistas. Isso é muito importante. Isso aconteceu em Bogotá, agora está acontecendo em Londres. Londres, já há alguns anos atrás, já tinha um pedágio urbano no centro, né, para tentar desencorajar as pessoas a usarem um carro no centro da cidade.
Hoje então, são 13 euros por dia.
Só que, em compensação, é o seguinte: nessas cidades, todas elas dão opção para as pessoas, né? Então, ela está tirando o carro, por exemplo, do centro, ou tornando, ou desestimulando o seu uso no centro, mas, em contrapartida, a pessoa tem o transporte público, que é eficiente, que funciona, que tem um preço adequado, e a pessoa também tem escolha de andar de bicicleta ou a pé, porque existem boas calçadas e existem infraestruturas adequadas para a bicicleta. Então, não adianta só a gente também pedir para que as pessoas usem outros modos de transporte. A gente tem que dar opção. E essas opções têm que ser viáveis, porque a gente não pode esperar que a pessoa vá apenas de boa vontade usar um outro modo de transporte, sendo que não seja viável para ela.
Principalmente se não tem qualidade, né? No caso do transporte público, exato, é um exemplo disso. E no caso da bicicleta, eu sempre tenho defendido aqui, e você sempre tem acompanhado isso e também falado aqui na CBN em todas as oportunidades que conversa com a gente, da necessidade de outros, não é só a ciclovia, né? Tem que ter o local para estacionar, tem que ter uma estrutura nas empresas para que o funcionário possa tomar ali um banho. Perfeito. Quer dizer, tem um monte de coisa que precisa mudar, né?
São muitas coisas, e às vezes só a ciclovia em si também não funciona, só ela, Ronaldo. Uma cidade como Maringá, por exemplo, é fundamental que, junto com a mudança da questão da ciclovia, tenha-se, por exemplo, uma melhor política de padronização das calçadas, né? Então a gente tem que rever como que essas calçadas são executadas. A gente tem muitas, muitas barreiras para as pessoas idosas, para as pessoas com menor... para as pessoas que têm uma capacidade motora reduzida, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Enfim, a gente tem grandes barreiras para o pedestre e também grandes barreiras para o usuário do transporte público. Então a gente precisa que, para a bicicleta, para a opção bicicleta funcionar bem, é interessante e é fundamental que os outros modais sustentáveis também funcionem, né? ou seja, o transporte público, que no nosso caso é concentrado no ônibus, e que as calçadas sejam viáveis, que as calçadas, a calçada sejam boas, para que as pessoas possam andar mais a pé, né? Muitas viagens pequenas as pessoas poderiam fazer a pé e hoje fazem de carro, né? Então, a gente tem que potencializar também esses outros modais que são complementares à bicicleta, né?
Bom, Thiago, valeu pela nossa conversa. Um bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo. Obrigado pelo espaço, mais uma vez, por poder falar um pouquinho desse tão importante assunto. Obrigado, bom dia.
Falamos com o Thiago Bottioneri, ele que é mestre em engenharia urbana pela Universidade Estadual de Maringá, um pesquisador, né, no assunto mobilidade urbana, que discute já há algum tempo essa questão envolvendo principalmente as bicicletas, né, a necessidade de investimentos nesse, né, nesse setor e também defendendo, inclusive, que se pense outras alternativas, né, um bom transporte público, transporte coletivo de qualidade, também tem que ser pensado as calçadas, e quando a gente fala em calçada, eu sempre digo que no caso da calçada tem três aspectos que precisam ser considerados. A calçada em si, né? Quando se pensa o pedestre, tem que pensar a calçada em si, que tem que ser boa. Em Maringá ela é considerada razoável, né? Também muito melhor que em muitas outras cidades do país, mas tem muitas irregularidades nas calçadas. A gente também tem que pensar numa arborização, porque o cidadão com temperaturas aí no verão de 35, 38, às vezes chega até 40 graus no sol, não dá para aguentar o sol na cabeça. E também tem que ser pensado em sinalização adequada, né? Para que o pedestre possa atravessar na faixa, tenha ali a semaforização para o pedestre. Então todos esses aspectos têm que ser pensados. Então, a cidade que pensa em alternativas para o transporte tem que investir em bicicletas, tem que investir em calçamento, em arborização, enfim.